Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Muito boa tarde, só nesta altura 17 horas em Paris, 18 em Joanesburgo. Começa aqui o segundo jornal em português na Rádio França Internacional.
Lígia Anjo.
E marcar a atualidade esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, decorre esta sexta-feira o segundo e último dia da cimeira dos chefes da diplomacia do G20 em Joanesburgo e pela primeira vez na África do Sul. Na Guiné-Bissau, o deputado do PAIGC, Flávio Batican Ferreira, foi libertado ontem à noite. Ouça neste jornal o advogado de defesa que descreve as condições de detenção deste deputado. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Duas Consecutivas.
RFI, as vozes do mundo.
E decorre esta sexta-feira o segundo e último dia da cimeira dos chefes de diplomacia do G20 em Joanesburgo, na África do Sul, e pela primeira vez no continente africano. Neste encontro não compareceu o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, uma vez que os Estados Unidos criticam a lei sul-africana que autoriza a expropriação de terras, bem como o facto de Petróleo apoiar a causa palestiniana. Para Carlos Lopes, antigo secretário executivo da Comissão Europeia, da Comissão Económica para a África e professor na Universidade do Cabo, esta conferência marca uma mudança de ciclo.
É muito significativa esta conferência ter lugar na África do Sul, porque há um ciclo de rotações na presidência do G20 e só agora é que chega à África, e, portanto é o fim do ciclo e recomeça novamente com os Estados Unidos no próximo ano. E portanto, neste momento da geopolítica em que os Estados Unidos estão um pouco hesitantes em relação ao G20, a presidência sul-africana ganha contornos ainda mais importantes. É evidente que nós tivemos aqui uma sucessão de países dos BRICS que estiveram à frente do G20, primeiro a Índia, depois o Brasil, agora a África do Sul, e portanto isso criou uma certa dinâmica que está muito mais favorável a determinado tipo de conceitos e de ideias que são controversas e que agora são um pouco postas em causa pela administração Trump.
Análise de Carlos Lopes, antigo secretário-executivo da Comissão Económica para a África, entrevistado aqui por Liliane Henriques. Ele é o nosso convidado que pode ouvir já a seguir este jornal. À margem do G20, Volodymyr Zelensky foi convidado para uma visita de Estado à África do Sul. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que em breve vai receber o homólogo ucraniano para uma visita de Estado e apelou a um processo inclusivo que envolva todas as partes relativamente ao conflito na Ucrânia. A data ainda não foi escolhida, mas os dois chefes de Estado concordam com a necessidade urgente de um processo de paz inclusivo que envolva todas as partes e que procuram uma solução para o conflito que assinala na próxima segunda-feira 3 anos. Populares do posto administrativo de Bilibiza, na província moçambicana de Cabo Delgado, no norte do país, refugiaram-se nas matas depois de supostos terroristas invadirem a aldeia. A invasão aconteceu ontem à tarde, quando rebeldes entraram e dispararam contra populares que regressavam dos campos de produção agrícola. Registaram-se troca de tiros entre as forças moçambicanas e os grupos terroristas. O deputado do PAIGC, Flávio Batican Ferreira, foi libertado ontem à noite, depois de ter ficado 4 dias detido na Guiné-Bissau. O deputado foi detido, portanto, no domingo, durante uma cerimónia religiosa. O caso surge num contexto político complexo, com tensões em torno do mandato do presidente guineense, o Marciso Kembaló, com rumores de um golpe de Estado a circular à medida que a data do fim do mandato está a ser debatida. Segundo o advogado do deputado guineense para a Europa, Nicolas Languiel, as condições de detenção do cliente foram muito difíceis e Flávio Batican Ferreira vai agora pedir contas à Justiça.
Ele foi liberado da prisão no final da tarde de ontem. Consegui entrar em contacto com ele hoje. Antes de mais nada, ele está muito cansado, um pouco indisposto, por isso está descansando. Ele foi carregado por 300 quilómetros algemado. Foi preso em condições inaceitáveis e ele estava deitado no chão, algemado, cercado por formigas. Realmente podemos dizer que não foi nada confortável e, acima de tudo, nada digno da sua posição como membro do Parlamento dos Guineenses de Bissau que vivem no exterior. O que o meu cliente está me dizendo é que nunca participou de um golpe de Estado de qualquer tipo e que isso foi feito para impressioná-lo. Ele é um membro do Parlamento, é um deputado, não é um político. Quer exercer seu mandato como membro do Parlamento e isso é o mínimo que ele pode fazer. Portanto, se tivermos alguma pergunta a fazer a ele, ele responderá. Mas depois, quanto à questão de fundo, sim, é claro que ele não quer ficar por aí. Ele quer se defender no tribunal e quer garantir que os processos sejam instaurados para que nem ele nem outros parlamentares sejam submetidos a esse tipo de tratamento.
Ni lui, ni d'autres députés ne fassent l'objet de ce type de traitement.
A descrição do advogado Nicolas Lignol, advogado de defesa de Flávio Batican Ferreira, entrevistado por Rodolfo Oliveira. Decorre esta sexta-feira, decorrem as cerimónias fúnebres de Suleiman Cissé, uma das figuras mais marcantes da história do cinema africano. O realizador maliano faleceu na quarta-feira em Bamako, aos 84 anos, e fica associada a uma obra cinematográfica inovadora, engajada, marcada pela resistência à censura, ao autoritarismo político. Stéphanie Palma lembra o percurso deste vulto do cinema africano.
Suleiman Cissé nasceu em 1940 no Mali, no seio de uma família muçulmana. Desde cedo foi atraído pelo mundo do cinema e em 1961 a sua paixão transforma-se em vocação, depois de assistir a um documentário sobre o assassínio de Patrice Lumumba, o líder político da República Democrática do Congo. Um momento que o marcou e impulsionou a construir uma carreira no mundo cinematográfico. Em 1987, Suleiman Cissé alcançou a sua consagração internacional com Yelen, a Luz, tornando-se um marco na história do cinema africano. O filme mistura espiritualidade, mitologia e tradição e conquistou o prémio do júri no Festival de Cannes, fazendo com que Cissé se tornasse no primeiro realizador subsaariano a ser premiado nesta competição francesa. Para Cissé, a sua arte, mais do que fazer cinema, tinha o objetivo de contar histórias. Uma forma de abrir horizontes, de falar dos desafios e das belezas do continente e de lutar contra as desigualdades que marcam a realidade em África.
Bissau, 94 FM.
Donald Trump e Volodymyr Zelensky trocaram acusações e levam parceiros europeus a tentar aliviar a pressão. A União Europeia tenta conter os danos e procuram formas de salvaguardar a paz na Ucrânia quando se aproximam os 3 anos de guerra. Londres e Paris estão a trabalhar na criação de uma força europeia para garantir a segurança na Ucrânia em caso de cessar-fogo, composta por pelo menos 30 mil soldados, segundo a imprensa britânica. Informações parcialmente confirmadas em que Paris, a agência de notícias francesa AFP, indica que os debates estão a decorrer e que está a ser considerado este projeto, que vai incluir vários países europeus. Este contingente militar pretende impedir os ataques russos a cidades, portos e infraestruturas ucranianas na eventualidade de um cessar-fogo com a Rússia, mediado pelos Estados Unidos. Os europeus receiam que o presidente norte-americano termine a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia há 3 anos, com a invasão do país vizinho, a Ucrânia, em termos que sejam favoráveis a Moscou sem que fornecer garantias de segurança a Kiev. E no desporto, a Liga Francesa da Primeira Divisão de Handball masculino prossegue hoje com o arranque da 17ª jornada. O Limoges em 10ª posição defronta Chambéry. No Limoges joga o Luso ao cabo-verdiano Genilson Varela Monteiro, que abordou os objetivos que tem para esta temporada.
O objetivo é lutar pelos postos da Europa, como a época passada, e a nossa classificação deixa muito a desejar e nós temos a ambição de lutar por mais e colocar o Limoges nos postos da Europa.
Justamente foi este um bocadinho um desafio que atraiu o Genilson para esta equipa?
Sim. Apesar da equipa ser muito boa, com malta experiente e com boas qualidades, a Liga Francesa era uma liga que eu já queria conhecer há muito e muito fruto e trabalho cá estou.
Qual é o nível deste campeonato francês? Você que passou pelo português, pelo espanhol, qual é o nível deste campeonato francês?
Para mim está entre os melhores campeonatos do mundo, a seguir a Alemã, para mim é a segunda melhor do mundo.
O que é que espera justamente desta experiência em França, para si mais pessoalmente?
É continuar a fazer um bom trabalho, tentar ajudar a equipa a chegar aos postos desejados e a ver o que é que o futuro nos reserva.
Declarações de Genilson Varela Monteiro, handebolista luso-cabo-verdiano, entrevistado por...